Essa palavra quase que nós cantamos, é quase, não quer dizer nada. Sou quase alguma coisa, não sou nada. Se eu cursei a faculdade até fiz a última matéria e fui reprovado e não continuei, eu não sou engenheiro. Fui quase engenheiro, ou fui quase médico, né? Não adianta, eu tenho que ir até o fim. E quase na palavra de Deus, existe uma palavra, não é muito usada aqui, é utilizada, que nós não conhecemos bem, chama-se procrastinação. Procrastinação significa deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. É começar várias coisas e não terminar nada. É não ter habilidade de iniciar uma coisa. É deixar para amanhã, então, o que se poderia ter feito hoje. É ir empurrando com a barriga. Sabemos que esse deixar para amanhã nas escrituras pode ser a sua perdição. Né? Quase induzido te lançará na perdição, fala a palavra. E nós temos na palavra de Deus alguns exemplos, né? E nós vamos ler alguns trechos. Primeiro nós vamos lá para Lucas, capítulo 17. O Senhor Jesus mesmo cita várias vezes as escrituras do Velho Testamento. E nós vamos ver uma das suas citações. É um exemplo que aconteceu no Velho Testamento. Lucas capítulo 17. Versículo 26. Esse juízo do que nós vamos falar aqui hoje não é o do grande trono branco. É quando o Senhor Jesus virá para julgar aqui esse mundo antes do seu reino milenar. É o que ele está dizendo aqui. Não é o grande trono branco, onde todos vão ser julgados, né? O Senhor Jesus vai fazer o juízo aqui na terra. É o que ele está falando aqui. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós temos um lembrete aqui. Que o Senhor Jesus nos faz do dilúvio de Noé e da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele cita como foi repentino, né? Tudo estava bem até quando Noé entrou na arca, até quando Ló saiu de Sodoma. Mas o Senhor Jesus não diz: lembrai-vos de Sodoma. Ou lembrai-vos de Noé. Ele deixa um lembretezinho aqui. Em especial, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se tornou uma estátua de sal. Ela se tornou um monumento que representa a incredulidade e a desobediência. É um monumento. Nós lembrarmos de um grande monumento, no Brasil temos vários monumentos, monumento da Independência lá no Ipiranga, em São Paulo, que lembra uma data, lembra um fato, lembra pessoas, né? Se a gente lembrar dos Estados Unidos da Estátua da Liberdade, que é um gigantesco monumento, a Torre Eiffel, né? A Estátua da Liberdade nos fala de liberdade. Só que a mulher de Ló, esse monumento de sal, virou um monumento da desobediência e um monumento da incredulidade. A despeito de, apesar de Sodoma e Gomorra e as outras cidades das Campinas ali, serem destruídas, com fogo e enxofre, como nos fala a palavra, choveu fogo e enxofre, nós vemos que a mulher de Ló, se nós chegássemos perto daquela estátua, não estava nem chamuscada, nem preta, nem carbonizada, nem nada. Ela estava de uma estátua de sal. Ela não foi atingida pelo juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ela foi atingida por uma outra coisa. Que o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E a definição que alguém diz da mulher de Ló é a pessoa que se perdeu dentro do campo de vista da salvação, que foi para o abismo, passando pela porta aberta da estrada do céu. Vou ler de novo. A pessoa que se perdeu dentro do campo de vista da salvação, que foi para o abismo, passando pela porta aberta da entrada do céu. Será que pode uma coisa dessa? Pode, aconteceu. O Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós temos a história de Ló, vamos ver se a gente consegue ler. Ela começa lá em Gênesis 13, vamos ver se a gente consegue hoje. Gênesis capítulo 13. Como Ló foi parar em Sodoma. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Nós vemos que Ló havia convivido com Abraão por um montão de tempo. Desde quando ele saiu da cidade dele, lá da Mesopotâmia, de Ur, ele estava junto com Abraão. E ele teve o quê? A experiência de ter visto Abraão, né, servindo ao Senhor. Ele teve essa experiência. E nós vemos que Abraão tinha o quê? Prazer em Ló. Gostava de Ló. Tanto que Ló adquiriu bens, fazendas, juntamente com Abraão, né? Deus abençoou Abraão e abençoou Ló também. E nós vemos no versículo 7. E houve contenda, Gênesis 13, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Esse versículo já nos dá o caráter de Sodoma daquele tempo. Versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Abraão, aqui querendo ser gentil, disse ao sobrinho: escolhe, vê o que se quer fazer, para que não haja contenda entre os meus pastores, que o seu gado não passe no mesmo gado e haja falta de alguma coisa. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí cada um toma conta de si mesmo. E Ló olhou, Ló teve a oportunidade de escolher, e ele viu que as cidades da Campina eram mais atraentes, obviamente que estavam para o Oriente, eram mais atraentes do que estava para o Ocidente. E da esquerda, né? Do nosso aqui, onde nasce o sol, do Oriente. E ele viu que tudo era formoso, parecia um jardim. E ele escolheu habitar ali naquela campina. E eles habitavam em tendas, e ele foi armando as suas tendas, no versículo 12 fala, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi indo até Sodoma, e Sodoma tinha uma má fama, nós vemos, né? Depois, no capítulo 14, versículo 8. Houve uma guerra ali entre os reis daquela cidade. E o que aconteceu? Ló foi levado cativo. Ló foi levado cativo. Ló estava habitando lá. E ele foi levado cativo. E esses reis fizeram o quê? Esses reis foram lá e invadiram Sodoma. Pegaram todos os bens, todas que eles tinham, as pessoas, né, algumas das pessoas, acredito, e todo o mantimento e se foram. No versículo 11 fala isso. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda e foram-se. Tiraram Ló de Sodoma. Tiraram tudo o que ele tinha, todos os seus bens, e levaram tudo junto, foram tudo, levaram Ló, tiraram Ló de Sodoma. Versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão ou seu sobrinho, né, estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então nós vemos que Ló saiu de Sodoma. Ele teve uma oportunidade de não voltar para Sodoma. Porque já que estava toda a sua fazenda fora, tudo que ele tinha, sua mulher, seus filhos, seus criados, estava fora, e ele conhecia a fama da cidade, ele poderia não ter voltado de novo para a cidade. Mas ele volta para Sodoma. Ele volta para Sodoma. E em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ver como está Ló. A palavra fala que Ló, antes a gente ler sobre ele, vamos lá em 2 Pedro 2. Segunda Pedro, capítulo 2. versículo 4. A palavra de Deus nos fala de um juízo que há de vir sobre esse mundo aqui. Mas Deus fala o quê? Deus não deixa nada encoberto. Sempre antes de Deus fazer alguma coisa, obrar alguma coisa, ele avisa, ele se antecipa e comunica e fala. E o evangelho, o que que é? São as boas novas. Deus está se antecipando o quê? Falando para os homens que vai haver um juízo por causa dos pecados. E que não tem outra forma de escape a não ser a obra que Cristo realizou naquela cruz. O sangue que foi dado, o sangue que Deus aceitou, né, para pagar os preços dos nossos pecados. E ele fala que quem não crer nessa obra, quem não crer nesse testemunho que Deus deu do seu filho, está condenado o quê? Perpetuamente. Condenação do inferno, do lago de fogo. Então, ele nos dá o quê? Uma forma de escapar desse juízo que há de vir. Ele se adianta. Ele não quer ver ninguém lá. Ele quer ver as pessoas fora de lá. E as pessoas, e no caso de Ló, também, nós vamos ver que Ló era chamado de justo. Ló era justo, porque a palavra de Deus assim o diz. Mas como pode um justo habitar no meio de um mundo ímpio? Um mundo que nessa negrura espiritual, nessa negrura moral que havia em Sodoma. Existem algumas palavras derivadas da cidade de Sodoma, que é sodomia, sodomita, que é com relação a sexo. E fica bem claro, né, quando nós vemos aqui em Ló, o que acontecia. Quem se interessar em ver o que significa essas palavras pode olhar no dicionário, mas é relacionado a Sodoma. O pecado desses homens era muito grande. E Ló habitava ali no meio deles e a sua família. E Ló é uma figura, é um exemplo de um cristão vivendo no mundo. Do cristão querendo um lugar no mundo, do cristão querendo uma posição no mundo, do cristão querendo melhorar o mundo, do cristão querendo branquear o mundo. Ló queria branquear Sodoma, queria deixá-la branca. Mas que jeito? Da maneira dele. O evangelho não melhora o mundo. O evangelho tira as pessoas do mundo. Tira de fora desse mundo que está condenado. A condenação desse mundo é certa. A condenação desse mundo... Eu tenho uma folhinha lá em casa, como essa do calendário nosso, que eu coloco ali todas as datas, as coisas que eu tenho que fazer. Agora estou aposentado, não tem tantas coisas para fazer assim, mas quando tem revisão de carro, ir ao médico, fazer qualquer outra coisa, eu coloco ali. Mas ali eu mudo, conforme tive que viajar, tinha médico, tinha revisão, eu tive que trocar, eu mudei a data da mais para frente, né? Que eu pus para frente, porque ia ter que viajar, e eu troquei. Eu troco o meu calendário a hora que eu quiser. Ponho, né? Eu posso adiantar como atrasar. Eu posso mudar a data das coisas, dos meus compromissos, né? Mas eu não posso fazer uma coisa, eu não posso mudar a data de Deus. Em Atos 17, 31, nos fala que Deus determinou um dia, através de Paulo, lá quando ele está em Atenas, em que com justiça há de julgar o mundo, através de um varão que ele determinou, para tanto ressuscitou de entre os mortos. Deus determinou um dia E esse dia eu não posso mexer nesse dia. Eu não posso adiantar nem atrasar esse dia. Foi Deus quem determinou. E quando Deus determina, Deus cumpre. Quando Deus determina, Deus cumpre. E nós. Depois nós vamos ver, ler lá. Fala aqui. Se a palavra falada por anjos teve cumprimento, o que será daquela que foi dita por Deus? Fala em Hebreus, depois nós vamos ler lá. Então, esse juízo que há de cair sobre esse mundo tem uma data marcada, tem uma data certa. E a palavra nos diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de eu aceitar esse evangelho, que é o evangelho de boas novas. Pela graça de Deus, nós vamos ver Deus agindo lá em Sodoma com graça e misericórdia e longanimidade, né, para Ló, para com Ló e a sua família. E mais, para com quem Ló quisesse. Lá em 2 Pedro, então, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. A condição de Ló em Sodoma era essa. Era um justo que tinha uma vida enfadada, né, de ver a vida dissoluta que aqueles homens abomináveis tinham, levavam. Como pode isso? Temos muitos, né, muitos cristãos vivendo aqui o presente desse mundo. Nós vamos vivendo o quê? Querendo fazer alguma coisa para esse mundo, se metendo em política, se metendo em questões que não se contradizem contra a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus disse que o meu reino não é aqui desse mundo. Não temos nada aqui com esse mundo. Nós temos o quê? Com o Senhor, um Senhor que está na glória agora. Não temos nada que nos meter aqui nas coisas desse mundo. Esse mundo, o mundo vai embora, ele vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a palavra fala, permanece para sempre. Então Ló vivia ali, naquele lugar, ele voltou para aquele lugar e vivia essa vida enfadada de ver aquilo lá, querendo melhorar a cidade. E nós podemos ler agora, voltar lá em Gênesis, capítulo 18. Vamos ver o que aconteceu antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina. Aquela Campina onde Ló tinha escolhido para habitar, o sobrinho de Abraão. Esses anjos já haviam aparecido para Ló, para Abraão, desculpa. E nós vamos pular aqui, quem quiser ler depois Gênesis 18 inteiro. Versículo 16, Gênesis 18, 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, Deus falando para Abraão aqui agora, Deus contando para Abraão o que ele ia fazer. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E senão, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então chega uma hora que o pecado, né, transborda. É como Deus vai tendo na sua paciência, ele vai deixando como esse frasco, né? Se a gente for enchendo ele de água, chega uma hora que a última gota vai transbordar. E quando isso acontece, Deus dá um basta. É fim de curso. Né? Deus falou: tem se agravado muito o pecado de Sodoma e de Gomorra. E Deus disse: ocultarei eu a Abraão o que hei de fazer? Ele contou para Abraão. Ele chamou Abraão e disse: e Deus se compraz em falar do evangelho para os pecadores, em contar para ele, é o que fala o evangelho, ó, tem uma perdição. Vocês vão estar perdidos se não receberem a mensagem da salvação de Deus. Deus conta isso. Deus fala para o homem. Deus chama o homem uma, duas e três vezes, mas o homem não dá ouvidos. Né? Nós vamos ver que o testemunho, como era o testemunho de Ló, né? Lá em Sodoma. E agora nós vamos ver a intercessão de Abraão aqui por aqueles que estavam lá em Sodoma. Depois que Abraão ouviu que Deus iria destruir Sodoma, e Abraão lembrou-se de que Ló, seu sobrinho, habitava lá, ele tinha que achar um meio de interceder pelo seu sobrinho. Como nós vemos lá em Pedro, Ló era justo. E Deus jamais vai destruir, como Abraão fala aqui, o justo juntamente com o ímpio. Deus não vai. Deus não vai deixar cair o juízo, né, depois que a igreja for arrebatada, e por isso a igreja vai ser arrebatada, não vai deixar a grande tribulação cair sobre aqueles que creem no seu filho, o Senhor Jesus. A igreja vai ser retirada antes, aqueles que creem vão ser retirados antes. Vão ficar aqueles que não creem. E vão receber o quê? A operação do erro, para que deem crédito à mentira, como fala lá em 2 Tessalonicenses 2. Versículo 23 de Gênesis 18. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão perguntou ao Senhor, a Deus, né? Você vai destruir também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dela, dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa. Me mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Acaso Deus não faria justiça? Abraão está falando, você não vai fazer justiça? Se tiver 50 lá, justo, o senhor vai condenar Sodoma? Aqueles 50 vão morrer por causa do resto de Sodoma? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus vai ser injusto em trazer condenação sobre o homem pecador? De forma nenhuma. Deus já trouxe condenação sobre um justo, que foi o Senhor Jesus Cristo. O único justo que pisou sobre essa terra. Ele foi condenado no meio de um monte de injustos, mas só havia ele de justo. E por que que Cristo foi condenado? Um justo, o único justo que viu o juízo de Deus foi Cristo. Porque era o único que poderia cumprir o quê? A obra da salvação. O único que podia levar todos os nossos pecados, a carga de todos os nossos pecados, aqueles que creram nele. Essa obra foi determinada por Deus. E esse justo, fala a palavra, padeceu no lugar de injustos. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus fez justiça condenando um justo que se fez injusto para que eu fosse beneficiado, para que eu fosse justificado. E Abraão vai mais longe. Versículo 23. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse: não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. Ele estava lá contando mais ou menos quanto será que Ló tinha lá junto com ele. Quanto será que Ló tinha lá junto com ele? Estava pensando o quê? Estava pensando em Ló. Ele estava fazendo um cálculo: 50, Deus não vai livrar. Se tiver 50 justos, mas será que tem 50 justos em Sodoma? Será que tem 45? Será que tem 40? E no versículo 31: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor, né, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. 10, dá para contar na mão. 10. 10 justos. Será que tinha 10 justos em Sodoma? Se tivesse, Deus não ia destruir. Se tivesse um justo em Sodoma, Deus iria destruir? Não. Jamais o justo pereceria juntamente com os injustos. Deus não pode fazer isso. Tanto que os anjos vão falar para Ló assim: sai daqui depressa, entra em Zoar, porque não poderemos proceder, fazer com que caia o juízo aqui, enquanto você não estiver a salvo. Os anjos falam isso claramente: sai daqui logo, né? Escapa-te por tua vida, porque não podemos fazer nada enquanto você não sair, enquanto você não estiver a salvo. Né? Se tivesse um só, Deus não ia, os anjos não iam fazer descer o juízo lá, de forma alguma. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E agora nós vamos ver lá uma história, lá no capítulo 19, o que acontecia, como é que estava Sodoma e o que aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. E como estava Ló e a sua família, e qual o testemunho que Ló dava lá, né? E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Gênesis 19, versículo 1. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Mas como Ló conhecia logo aqueles dois estranhos que estavam chegando? E Ló estava se assentado à porta da cidade. Os que se assentavam à porta da cidade eram os maiorais da cidade. Nós vemos que Ló tinha uma posição nessa cidade. Ló queria ser juiz dessa cidade. Ele estava sentado na porta da cidade. E Ló logo se levantou e se inclinou perante eles, né? Com seu rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Por que será que eles se recusaram de entrar na casa de Ló? Será que a casa de Ló era um lugar onde eles seriam bem recepcionados? Será que os anjos iam ver coisas boas na casa de Ló? Será que a casa de Ló era como a casa de Maria, Marta e Lázaro em Betânia? Onde o Senhor Jesus podia entrar? Esses anjos se recusaram a entrar na casa de Ló, porque provavelmente eles não iam ver ali coisas agradáveis. E eles preferem passar a noite fora, na rua. Versículo 3: E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, cercaram a casa de Ló, porque Ló havia recebido dois anjos. Será que eles sabiam que eram anjos? Será que eles sabiam que aqueles anjos estavam trazendo boas novas? Será que aqueles homens sabiam que Sodoma ia ser destruída? Será que o Evangelho é claro para os homens? Será que os homens sabem que esse mundo é como um navio prestes a afundar? O Senhor Jesus lá disse que repentinamente, hoje o Mário estava falando que na Coreia, num parque de diversões, mais de 500 pessoas, repentinamente houve uma queima de fogos lá e repentinamente veio, estavam todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, e de repente houve um incêndio de tal tamanho que 500 pessoas foram envolvidas, não sei se morreram todas. E será que as pessoas se dão conta do juízo que Deus vai fazer cair nesse mundo? Será que o Evangelho basta para que eles se conformem com esse Evangelho e saibam que é o único meio de escape que Deus dá para que o homem não seja condenado? Será que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador já? E já tem esse escape em mãos garantido? Já tem garantida a sua passagem e a certeza da sua chegada até em Zoar? Nós vemos que os anjos retiram a Ló e colocam ele na estrada que vai para Zoar, assim como a sua família. Eles tinham que andar até lá. Eles tinham que escapar por sua vida. E, na verdade, os anjos falam para que eles fujam para o monte. E o monte não é a campina, o monte é um lugar mais alto. O monte é um lugar de refúgio. E o monte é Cristo. E o Evangelho diz que o homem fuja, corra, salve sua vida em Cristo. A arca é uma figura de Cristo. Ali, só ali, Noé e os que estavam com ele tiveram salvação, porque era o único lugar de ser salvo. E a única maneira do homem ser salvo é Cristo, é correr para Cristo, é se esconder em Cristo e se livrar do juízo que vai cair nesse mundo. Então nós vemos que toda aquela população cercou a casa daqueles varões. E não contentes com isso, versículo 5: e chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traz-lo fora para nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom vos for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Será que eles ouvem a Ló? Será que eles dão ouvido ao que Ló estava dizendo? Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, os dois anjos, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. A palavra não fala até quanto tempo eles ficaram cegos. Então, já era um sinal aqui de que estava acontecendo alguma coisa, né, de extraordinário para que todos ficassem cegos ao mesmo tempo, que aqueles dois varões, aqueles dois anjos, né, não eram pessoas comuns. Né? E Ló, então, aqui, queria meter o bedelho, colocar o dedo, querer organizar a coisa. Não, gente, vai devagar. Não, eu tenho aqui duas filhas, vocês podem abusar dela, menos esses dois aqui. Ele diz: cai fora. Se é estrangeiro e quer dar ordem aqui, agora quer ser juiz aqui, quem é você? Isso demonstra um cristão mundano. O que que vai acontecer com Ló? Ele teve todo o tempo do mundo ali para dar o seu testemunho. Para falar o quê? Para falar de um futuro. Para falar de Deus. Para falar da sua justiça. Mas será que ele fez isso? Não fez. Pela narrativa que nós vamos ver agora, ele não fez isso. Ele conhecia Deus. Ele temia Deus. Ele era justo. Só que é aquele tipo do cristão que no final, o quê? Vai ser salvo como que pelo fogo. Não tem nada, não sobra nada das suas obras, né? Simplesmente a sua salvação. Versículo 12. Nós vemos a misericórdia de Deus, né? A misericórdia, a graça com que agem ainda esses anjos, a paciência que eles têm com Ló. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Será que Ló tinha na cabeça quantas pessoas ele tinha ali que interessava para ele? O anjo tinha falado para ele. Ele ouviu a palavra do anjo. O anjo falou assim: olha, Deus foi misericordioso, deu uma carta branca para ele. Falou assim: ó, você tem mais alguém aqui que você quer tirar dessa cidade, que não pereça com essa cidade? Tem aí filho, filha, conhecido, irmão, parente, vizinho que te interessa? que saia dessa cidade, deu uma carta branca para ele. E Deus está interessado em que todos pereçam? João nos fala, João 3,16, mas Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para que o homem não perecesse, mas que ele tivesse a vida eterna. Não era essa a intenção de Deus. Deus deu carta branca, então os anjos deram carta branca antes deles. Os anjos aqui são executores do juízo de Deus. Eles são incumbidos do juízo, né? Nós vemos que quando o joio vai ser separado do trigo, os anjos que vão fazer isso. E aqui quem ia executar o juízo eram os anjos. Eles estavam com aquilo na mão, para poderem, a ordem de Deus na mão, para poder proceder ao juízo. E deram, passaram a Ló, falaram assim: você quer salvar mais alguém? Interessa para você, Ló? Tem alguém aí? Será que nós pensamos, quando nós ouvimos o Evangelho, quando a palavra nos vem, e quando nós olhamos para uma pessoa, para uma alma, para um parente, para um vizinho, para um amigo, que nós estamos interessados em que ele seja salvo? Será que nós pensamos nisso? Deus nos deu essa carta branca de podermos falar do Evangelho para ele: ó, você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Será que nós tiramos um folhetinho, andamos com um folhetinho no bolso? Um só. Um só. Eu vou deixar isso aqui para uma ocasião especial, pelo menos um. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou dar um folhetim. Se eu não tiver a oportunidade de falar, será que eu tenho em mente isso? Sei lá que Ló tinha em mente isso. O que acontece com Ló? Pois nós, versículo 13, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros. Ló saiu logo, ele lembrou em quem? Lembrou dos genros. Os genros iam casar com suas filhas, e os genros frequentavam a casa de Ló. Os genros respeitavam a Ló. Mas será que os genros deram crédito ao que Ló estava falando? Será que Ló falava alguma coisa de Deus para os seus genros, para suas filhas, para sua mulher? Será que Ló falava alguma coisa na cidade a respeito de Deus? E saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, versículo 14: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Não é que os genros zombaram de Ló. Os seus genros não zombaram dele. Ló foi tido por zombador. Mas o que esse cara está falando? Nunca foi mais próspera a cidade, e ele está querendo endireitar essa cidade tem o seu comércio, tem a sua população, está tudo bem, está tudo legal. O que que Ló está querendo falar agora aqui? O que que ele veio bater de madrugada? Porque só no versículo 15, que fala que amanheceu, e ao amanhecer, né, Ló saiu à noite correndo, foi lá na casa dos genros. Falou que será para o pai do seu genro, com a família do seu genro, todo louco. E acharam que ele estava louco, esse cara está maluco. Como é que pode aceitar o testemunho, né? O cara que deu um testemunho que nunca falou de nada. Como é que eu posso dar um testemunho pela minha vida se eu nunca, né, falei nada? Como é que alguém pode saber que eu sou cristão se eu nunca falei nada para ninguém? Como é que eu posso ficar no anonimato sabendo que esse mundo, né, está prestes para um juízo? Então os seus genros tiveram a ele como zombador. Ele não zombaram da palavra que ele disse. Pensaram que Ló estava zombando dele. Esse cara estava querendo zombar da gente aqui. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqui está uma progressão, ele estava demorando. O quanto o homem demora para ser salvo? Quanto que você acha que Deus vai esperar? A paciência de Deus vai durar? Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Dois anjos, um segurando Ló, outro segurando a mulher dele, e o outro segurando as duas filhas. Tiraram eles meio que à força da cidade, porque eles se demoravam, eles se tardavam. E os anjos haviam de cumprir aquilo que estava proposto, que Deus ia destruir a cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Ainda quis fazer corpo mole. Não lá para o monte não dá certo. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Mas se o anjo estava dizendo, Deus estava dizendo, os anjos estavam dizendo: Sobe lá para aquele monte, né? Ele falou: Não, para o monte não. É difícil. Não era difícil. É difícil, homem, ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. É a palavra que Deus fala. Tem alguma dificuldade? Quer achar mais alguma coisa para fazer? Não. Versículo 20: Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. É Zoar, né? É nome pequeno. E disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado também nesse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que significa pequena. Então, se Ló demorasse para chegar no monte, o anjo ia esperar ele chegar no monte, porque ele não poderia executar nenhuma obra, né, enquanto Ló não tivesse um lugar seguro. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, versículo 23. Então era noite. Quando saiu o sol, Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus se lembrou de Ló? Não. Deus se lembrou de Abraão, porque ele havia feito o trato lá atrás com Abraão. Se houvesse um justo na cidade, ele não ia destruir. Deus lembrou de Abraão e teve misericórdia com Ló e salvou a Ló e as suas duas filhas. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela, incrédula, não crendo no juízo, porque o anjo havia dito, né? Não olhes para trás. Mas ela duvidou do juízo. Ela desobedientemente não acreditou. Mas eu estou saindo, por que que eu estou saindo? Tenho tudo as minhas coisas. Será que Deus realmente vai? O quanto ela estava perto de Zoar? Talvez ela estivesse perto na porta da cidade. Quase salva. Mas a incredulidade fez ela olhar para trás. E é testemunho do que o Senhor Jesus diz: Lembrai-vos da mulher de Ló, que duvidou, que não creu na palavra falada pelos anjos. Fora da cidade não era seguro. Fora do mundo não é seguro. Deixar velhos hábitos não é seguro. Fazer boas obras e boas resoluções não é seguro. Você deve ir para a montanha. Ir para Cristo. Então, essa pessoa que conheceu, que estava próximo, estava quase salva, desobedeceu a palavra que os anjos haviam dito. E se a gente olhar lá em Hebreus 2, se refere a essa passagem, Hebreus capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação que Deus nos deu através de Cristo? Se a palavra falada pelos anjos lá permaneceu firme, e a transgressão e a mulher de Ló se virou numa estátua de sal, o que dirá a palavra que Deus disse? Se eu desobedecer, se eu não crer, se eu me demorar. Então, a palavra nos fala que hoje é o dia da salvação. Você pode ir a Cristo hoje. Você está passando diante da porta do céu hoje, está aberta, escancarada. Cristo está lá na glória, um homem ressurreto. A entrada é franca, porque Cristo já pagou o preço da sua entrada. Você não quer escapar desse juízo? Ou você quer ficar na incredulidade? Né? Fica o convite aqui, então, para que ninguém seja como essa mulher de Ló. Ela era incrédula. Ela não era justa. Ela pereceu também. Não no juízo de Sodoma, mas pela desobediência dela. Então o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A incredulidade leva diretamente à desobediência. Se você não crê no Senhor Jesus, você é desobediente a Deus. E Ló acaba então indo para o monte. Como diz no versículo 30, e subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, agora nós podemos ter a certeza da Tua misericórdia, da Tua graça para conosco. Nós Te agradecemos porque podemos ir para um lugar seguro agora, em Cristo Jesus, nosso monte de salvação. Te agradecemos pelo evangelho da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua longanimidade. Está esperando que o pecador se arrependa. Nós sabemos que um dia essa porta da graça vai ser fechada. E pedimos por todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra, que têm ouvido o Teu evangelho, esse evangelho que está sendo pregado em todo esse mundo, por aqueles que estão ouvindo, que o Senhor possa abrir os seus ouvidos para que possa fugir, para que salve a sua vida em Cristo Jesus. Te agradecemos e nos encomendamos por mais essa semana em Tuas mãos preciosas. Sempre no nome do Senhor Jesus. Amém.